Começa agora mais um episódio do Ou Vai Ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gás Conecta, plataforma de inovação da Gazeta do Povo, e apresentado pelos fundadores da Conquer. O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho. E também o grande case de empreendedorismo que eles construíram em tão pouco tempo. Não é por acaso que já foram homenageados no Oscar do Empreendedorismo Brasileiro, o Prêmio Empreendedor do Ano pela Ernst & Young e também pela Forbes 30 Under 30. Por isso, eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado. Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age, para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira. Então fique ligado, porque começa agora Ou Vai Ou Voa!
Estamos agora começando mais um podcast Ou Vai Ou Voa. Seja muito bem-vindo. Aqui quem tá falando é o Wendel Favarin, sou um dos cofundadores da Escola Conquer.
E aqui é o Sidney Júnior, também sou cofundador da Conquer. Nosso convidado de hoje é especialista em liderança e desenvolvimento de equipes, com experiência em vendas, recrutamento de executivos e marketing estratégico. O Ricardo Basaglia atua como diretor-geral da Michael Page, uma das mais reconhecidas e respeitadas consultorias de recrutamento do mundo, que atua em 36 países.
É isso aí, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente tá muito feliz com a sua presença, muito honrado. Você sabe o quanto a gente gosta de você e admira o seu trabalho. Então, muito obrigado por ter topado esse convite.
Poxa, ainda, Sidney, eu que agradeço aí o convite. Uma honra participar desse podcast de conteúdo tão nobre, tão tantas ideias, tantas reflexões. Então, vai ser um bate-papo sensacional.
Outro bem legal aqui é como a gente se conheceu, né, Ricardo? Eu não sei quem fez algum post nas redes sociais, né, o arroba Rick Basaglia. E eu passei a seguir teu Instagram, um conteúdo riquíssimo sobre carreira, liderança, muito sobre os bastidores do dia a dia do profissional. É um assunto que não se fala muito e no teu canal se fala bastante, né, dos desafios do dia a dia. Eu achei super interessante, até te mandei uma mensagem: pô, Ricardo, não te conheço, mas parabéns pelo conteúdo, um conteúdo riquíssimo.
Você me mandou, inclusive, o perfil do Ricardo. Falou: cara, segue esse cara aqui, porque o cara tá mandando um monte de conteúdo de extrema qualidade e eu não sabia quem era ele.
Não, e foi uma baita coincidência. Alguns meses depois, estava te convidando para participar do nosso livro, né, que a gente vai lançar agora em 2020. E agora, você vindo a Curitiba conhecer o nosso QG, a nossa matriz, né, da Escola Conquer. Então, muito prazer te receber e eu fico muito feliz por todas essas coincidências da vida.
Eu que fico muito feliz. E é como eu digo, o profissional de hoje, o networking, ele é fundamental para você ter essas trocas. Talvez aquele conselho que a gente recebeu dos nossos pais:
verdade,
não fale com os estranhos, isso vale só quando você é criança, tá? Agora fale com o maior número de pessoas, aprenda com todo mundo.
É o que eu falo, a gente fala muito sobre know-how, né? A importância do know-how, mas também existe o know-who. Então, essas duas frentes são muito importantes para o crescimento de todo profissional. Então, muito prazer te receber e fico muito feliz com essa parceria nossa. Para começar, Ricardo, eu gostaria que você compartilhasse um pouco do teu dia a dia como diretor da Michael Page Brasil. O que que você faz? O que que é a Michael Page? Se você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes, por favor?
Primeiro, eu fico super feliz com a pergunta, até para desmistificar um pouco o que que é essa posição do Headhunter, o que que ele faz, né? Onde vivem, o que comem, né? E dentro dessa dinâmica, assim, o principal desafio do Headhunter é entender a necessidade dos clientes. Eu acho que toda empresa, indiferente de você falar de tecnologia, de momento de mercado, pessoas fazem a diferença. Tem uma tese que hoje, por mais que se fale da quarta revolução, a gente fala mais sobre pessoas do que nunca antes, porque pessoas fazem a diferença. Então, dentro da nossa dinâmica, acho que o primeiro ponto é estar muito próximo dos nossos clientes para que a gente entenda a necessidade que eles têm sobre qualquer contratação. E isso pode parecer um negócio super simples, mas na hora que você começa a avaliar os pontos relevantes da cultura da empresa, o momento que a empresa vive, quais são as qualificações do profissional, o que esse profissional vai precisar entregar, é onde você vai ter o grande desafio. Hoje no Brasil, a gente tem quase 200 headhunters, a gente faz quase 6 mil entrevistas presenciais por mês. Uau. São quase 100 mil por ano. Uau. E como eu costumo dizer, não existe nenhuma fase fábrica de candidatos. O que existe é mapear o que o mercado tem a oferecer para que você faça um bom encaixe entre as pessoas, o que o candidato busca numa empresa e o que a empresa busca. A partir daí é onde o match perfeito faz com que a empresa cresça e o profissional cresça também. E aí parte do meu dia a dia é estar com os clientes e a outra parte é com a equipe, desenvolvendo o time, deixando o time preparado para atender os clientes. Eu costumo dizer que isso é onde tem que estar 80% do meu dia a dia, ou com o cliente ou com o time. 20% para a burocracia, que se você deixar, inverte, vira 80%. Então acho que esse é o cuidado de todo gestor.
Que legal, Ricardo. Você comentar isso, Chu, muito bacana, porque o objetivo do podcast é decodificar como pensam e agem os melhores profissionais. Então acho que você tem bagagem e experiência prática do dia a dia de sobra para compartilhar com a gente o que, que faz um profissional se destacar no processo seletivo, ou o que, que faz um profissional ser bem quisto, requisitado no mercado de trabalho hoje em dia, né?
Ricardo, a gente se conheceu graças à sua ativa produção de conteúdo nas redes sociais. Eu queria saber de onde que surgiu essa vontade, quando que você começou, como é que foi esse processo, poderia compartilhar um pouco com a gente?
Sabe que foi por acaso. Eu, no ano passado, em março, quando eu terminei o meu mestrado, eu já tinha amigos que já estavam há muito tempo dentro do digital e há muito tempo me cobravam: Ricardo, acho que você tem um conteúdo bacana, que tem tudo a ver você colocar na internet, compartilhar o conhecimento, você gosta de trazer essas informações, então por que não ir para o Instagram? E até então, como a maior parte das pessoas, eu acho que eu tinha uns 500 seguidores, 10 fotos com a família, e falei, bom, vamos lá, vamos começar a colocar essas informações. E aí acabou ganhando uma proporção que em menos de 6 meses eu já estava com mais de 50 mil seguidores, um monte de mensagens chegando. E isso acabou também exigindo de mim, claro, uma disciplina para como você mantém esse conteúdo. O grande ponto que o Instagram me traz é mais do que eu passar o conteúdo, para mim tem um valor enorme, que é não perder o cheiro do asfalto. É ter certeza do que as pessoas têm de dúvidas. Eu recebo muitas perguntas, então com isso selecionando como eu posso levar essa informação e principalmente também é como você consegue impactar a vida das pessoas, sair daquele conteúdo onde muitas vezes você tem uma teoria por trás, toda uma história, mas que a pessoa não consegue aterrizar e colocar em prática no dia seguinte, que é onde eu identifico que vocês têm uma abordagem muito bacana, né, aqui na Conquer também, como o profissional coloca em prática esse resultado para que ele consiga efetivamente crescer na carreira, ter o dia a dia dele mais fácil, né, com tudo que já tem de conhecimento produzido.
Bom, Ricardo, aproveitando toda a tua experiência e bagagem que você tem na área de recrutamento, imagino que você deve conversar diariamente com os melhores profissionais, né, requisitados pelas melhores empresas do país e do mundo. Então, gostaria de saber sobre a tua carreira e experiência, né, ao longo desses 3 anos à frente da Michael Page. Quais são as habilidades presentes nos profissionais que mais se destacam hoje no mercado de trabalho, independentemente da área de atuação?
Principal ponto é começar pela uma pesquisa que a gente faz com frequência, ela dificilmente muda o resultado ao longo dos anos, é que 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Então você contrata o profissional porque ele tem experiência na área, porque ele tem certificações, ele passou por bons projetos e depois acaba demitindo ele porque ele não tem atitude, não trabalha em equipe, fica de mimimi, e isso é o que a gente vê em praticamente todos os níveis. Então a inteligência emocional é fundamental, tanto que quando me perguntam, Ricardo, a inteligência artificial vai acabar com os empregos? Eu sempre costumo responder, olha, certamente tem muita coisa para se transformar, mas hoje o maior assassino de empregos continua sendo a inteligência emocional. Esse vem matando a maior parte dos empregos. Então é identificar exatamente qual que é o seu career blocker. As pessoas muitas vezes não conseguem ter um bom mapeamento do que está travando elas para dar o próximo passo e aí elas acabam mirando nas coisas erradas. Então, muitas vezes o que está te faltando é uma habilidade de negociação e você vai fazer um MBA de 1 ano e meio que vai pincelar esse assunto que está sendo o seu principal ponto de desenvolvimento. Então, é o profissional aterrizar o plano, né? Como existe aquela teoria que eu acho muito legal, nas academias militares falam, entre divergência do plano e do mapa, fique com o plano do que você está vendo. Se ali você está vendo um rio e no mapa não tem um rio, cara, acredite, tem um rio e toma cuidado com aquele rio.
Você provavelmente já ouviu falar com toda certeza sobre a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide que representa a hierarquia das necessidades humanas. Na base dela, a gente tem as necessidades fisiológicas, depois que você atende as necessidades fisiológicas de alimentação, segurança e por aí vai, daí você vai para uma necessidade de segurança, ter uma casa e tudo mais. Enfim, é uma reflexão sobre as necessidades humanas. Pensando numa pirâmide, você acredita que há também uma pirâmide para um profissional, nesse sentido, pensando no que você disse sobre qual é o seu career block, o que, que esse profissional precisa ter na base antes de começar a construir outros conhecimentos?
Poxa, ótima pergunta. Então, se você filosofou, eu também agora vou para esse caminho aqui puxar. Eu acredito que um profissional, ele não é desconectado da vida pessoal, ele não é desconectado de como ele cuida da saúde, até porque a vida executiva é como se fosse uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então, o primeiro ponto que eu sempre acredito é no equilíbrio. Então, como é que você se mantém bem? Até porque, antes da gente falar de conhecimento, de habilidade socioemocional, existe uma teoria que eu gosto muito, que eu estudei num dos módulos que eu fiz do meu mestrado em Yale, que ele diz que a grande diferença entre o profissional do estágio pré-burnout ou do estágio de flow, que é o outro extremo, o mesmo profissional, ele é até 7 vezes mais inteligente de quando ele está prestes a surtar até quando ele está em estado pleno de segurança. Tanto que um grande defensor dessa teoria é o Richard Branson, da Virgin. Ele diz que quando ele não acorda bem, ele não acorda no estado de flow, ele simplesmente desmarca todas as reuniões porque ele não está bem para tomar decisão. Eu acho que a maioria das pessoas, eu também estou incluído nisso, eu não consigo fazer isso no meu dia a dia, mas isso reflete o quanto muitas vezes a gente está tomando as decisões sem estar bem e muitas vezes o quanto a gente está preocupado em muitas vezes ler um livro ou fazer um curso para adquirir um pouco mais de conhecimento, mas a gente não cuidando da nossa máquina, a gente não consegue extrair o melhor que já está dentro da gente. Então isso é um ponto fundamental que eu vejo. Até porque muitas vezes quando a gente fala de um profissional na ascensão dele, se ele não tiver esse equilíbrio, ele não vai conseguir estar conectado com as pessoas. Uma piada que a gente faz, né? Um grande executivo que não conseguia ter resultado na empresa, e aí ele foi lá numa cartomante, ela fez ali uma simpatia para que a empresa tivesse resultado. Que ela falou, olha, você tem que começar todos os dias andar em formato de cruz em todas as áreas da empresa. 3 vezes, em todas as áreas. E aí ele começou a fazer isso e depois de 2 meses a empresa começou a dar resultado, né? E basicamente tá a ver com cruz, né? Ele começou a andar pelas áreas, descobria problemas, resolvia, e isso traz um pouco do que eu vejo do executivo, que tem que ter o cheiro do asfalto, que tem que estar no dia a dia, e a partir daí, claro, ter a perspicácia de entender o que ele precisa conhecer, o que ele precisa se desenvolver, mas principalmente como líder, como extrair o melhor de cada pessoa.
Boa filosofada.
Ricardo, aproveitando a deixa, você comentou sobre as principais habilidades, as habilidades mais valorizadas hoje nos profissionais que mais se destacam. Você destacou, né? Inteligência emocional, destacou soft skills. Como identificar isso num profissional no momento de recrutamento? Eu falo, pergunto, né, por curiosidade. Nos últimos 6 meses, a gente contratou aqui na Conquer mais de 70 profissionais. A gente é uma empresa de rápido crescimento, né, de um crescimento muito, muito rápido. Como identificar esses profissionais que realmente dominam essas outras habilidades e não se detém só na parte técnica?
Primeiro, Wendel, que esse é um cuidado importantíssimo que você está colocando. O recrutamento evoluiu. Há 10 anos atrás, você recrutava basicamente os profissionais pela questão técnica. Então, as pessoas só olhavam formação, as empresas que ele passou. De 5 anos para cá, o grande ponto da questão comportamental é todos os soft skills. E hoje se fala muito também sobre o fit cultural. Então, eu acredito muito nesse tripé que você tem que avaliar. E para isso, eu também acredito num tripé dessa avaliação, que ela vai da entrevista, das referências e das ferramentas que eventualmente você utiliza para avaliar esse profissional. Então, a entrevista, acho que começando por ela, é sair do dia a dia de perguntar o que já está escrito no currículo, né? Como é que você vai além? Então, algumas perguntas aqui para ficar de dica para os ouvintes. Pergunta para o profissional, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo, né? Eu costumo dizer que essa pergunta, ela não tem resposta certa, mas ela tem duas muito erradas, né? Quando o profissional diz, olha, Ricardo, você sabe que todo mundo gosta de mim? Aí você fala, é mesmo? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo? Ou senão quando ele diz, ah, Ricardo, sabe que quando as pessoas não gostam de mim, normalmente elas não me contam? Aí você fala, é mesmo? A vida é assim, meu amigo. E aí com isso, eu acho que vai extraindo mais desse profissional, você perguntar pra ele, que fatores da sua vida fazem você ser quem você é hoje? Então assim, o que fez a formação desse profissional ou de tudo que tá no seu currículo, o que que te dá mais prazer? O que que você tem mais vontade de me contar aqui pra você buscar o propósito, ou você tentar extrair também, perguntando pro profissional, olha, me conta o que você nunca contou em nenhuma entrevista, né? Tem que tomar cuidado, às vezes tem gente que se abre mais do que mala velha, mas... é ir além para você realmente extrair do profissional. Depois, referências, eu acho que referências no Brasil ainda é muito pouco utilizado como se deve. Isso é um absurdo, porque eu não acredito que qualquer pessoa que contrate uma babá, por exemplo, para o seu filho, vai contratar sem tirar referências. Então, porque você faria o mesmo, né, com a sua empresa.
Mas, cara, a gente não tem um problema no Brasil que todo... O brasileiro, de certa forma, de forma geral, ele é político. Preza pelo bom relacionamento. Então, a partir do momento que você liga para alguém pedindo indicação, não é de se esperar que 99% das vezes venha só a parte boa daquele profissional?
Ótima pergunta. E aí entra a habilidade do headhunter, de como você perguntar. Então, a minha dica que fica também para os ouvintes é, olha, que bom que o Wendell tem todas essas habilidades, mas a gente sabe que não existe ninguém perfeito. Então, onde você acredita que o Wendell pode se desenvolver?
Uh-huh.
Então, você começa a voltar para as perguntas.
Fazer um estágio com você durante uns 2-3 meses, Ricardo.
E a partir daí, você começa também a identificar sinais aonde faz sentido você mergulhar um pouco mais, porque dificilmente você pega uma informação direto ao ponto. Então, você pega um pouquinho na entrevista, você pega na referência, você vai pegar em algum teste que você aplica, e aí é onde você consegue realmente capturar, juntar as informações para ter certeza da decisão sobre o profissional.
Excelente.
Legal.
Tudo anotado.
E pensando agora do outro lado, né? A gente falou de você identificar essas soft skills no possível candidato. Agora, vamos pensar do lado do candidato. Como que esse cara pode desenvolver essas skills, que elas são mais intangíveis, hoje, né? Pode, se quiser, pode falar da Conquer, tá?
Eu acho que o primeiro ponto é o diagnóstico, Sidney. Você ter certeza que você sabe como as pessoas te enxergam. Então, nesse aspecto, o feedback é a primeira ferramenta importantíssima, até porque feedback é um presente, né? Ninguém deveria ser reativo a um feedback. Porque se as pessoas têm essa percepção, é porque, de alguma forma, não entra o julgamento se é verdadeiro ou não. É a percepção que você passa. Até eu sempre costumo brincar que o problema é quando as pessoas param de te dar feedback, né? Isso quer dizer que as pessoas desistiram de você. Isso, inclusive, vale para namoro e casamento. Você está parando de receber feedback, toma cuidado aí. Então, aproveitando esses feedbacks, você identificar onde você pode melhorar, e aí você vai buscar realmente as ferramentas que são mais apropriadas para o seu desenvolvimento. E, particularmente, vocês sabem que eu sou fã aí dos cursos da Conquer. Eu acredito que realmente vocês trazem cursos que impactam no dia a dia do profissional, e isso vai fazer toda a diferença para que ele consiga colocar em prática, né? Eu acho que aprender sobre soft skills, não dá para ser só teoria, tem que ter prática. É a mesma coisa que você querer aprender jiu-jitsu pelo YouTube. Acho que não vai dar certo, vai faltar alguma coisa aí. Então, é o mesmo para soft skills.
Recentemente, eu tive uma experiência. Eu comecei a fazer aula de guitarra e eu tava fazendo ela online. E daí eu cheguei num platô de desenvolvimento ali que eu não conseguia avançar mais. E nesse momento, eu decidi começar a fazer aula particular. Comecei a fazer aula particular na primeira aula, Ricardo. Na primeira, isso foi muito marcante para mim, que daí foi onde eu vi a diferença entre o ensino online e o ensino e o presencial. Os dois têm seus prós e contras, obviamente. Mas ali, para mim, foi muito marcante, porque o professor olhou para mim e falou: "Você está segurando a guitarra errado." Como é que eu ia pegar isso de forma online? Talvez o professor que estava ensinando online jamais poderia imaginar que isso poderia eventualmente ser um problema. Então, eu estava com a parte de trás do dedo segurando errado, o que dificultava muito o meu movimento. Então, isso que você falou agora dessa percepção do feedback e tudo mais é muito válido, né?
Isso, inclusive, é um ponto que eu particularmente adoro a teoria do Malcolm Gladwell, que ele diz das 10 mil horas para você ficar bom em qualquer coisa, mas eu particularmente gosto de complementar essa teoria dele em dizer que 10 mil horas com instrução correta, porque se eu pegar uma guitarra, eu nunca toquei e sozinho, sem nenhum curso, eu tentar tocar em 10 mil horas, eu acho que não vai ficar bom.
Uhum.
Agora, se eu tiver a instrução correta, aí sim eu vou ficar bom em qualquer coisa que eu me propuser a aprender.
Você está ouvindo Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conquer.
Ricardo, uma curiosidade, as empresas, elas ainda valorizam o currículo formal no momento da contratação, seja faculdades, pós-graduações ou MBAs, como antigamente, ou você sentiu que mudou um pouco a percepção das empresas em relação ao currículo formal?
Eu acredito que a avaliação ainda, na maior parte das empresas, é muito de maneira tradicional. A gente vê sim uma evolução acontecendo, mas isso é diferente de área para área. Por exemplo, a área de tecnologia é uma área onde você dá muito menos valor para a formação e muito mais para o conhecimento. Já áreas mais tradicionais, como a área do direito, por exemplo, você dá muito valor para a formação. Eu acredito que num futuro, no médio prazo, isso vai cada vez mais ser equilibrado, até porque a formação em si nada mais é do que ela compilação que diz que você estudou por determinado tempo aquelas matérias, mas sem um componente de avaliar se aquele conhecimento você é que consegue colocar em prática, se você consegue colocar resultado. Até porque eu costumo dizer, formação não é garantia de conhecimento e conhecimento não é garantia de resultados. Então, o que eu vejo é que existe também uma oportunidade para as universidades se desenvolverem, melhorarem o seu approach perante ao mercado, até porque esses cursos super longos estão cada vez mais descasados com o movimento de mercado. É estimado que hoje alguém que quando faz uma universidade, uma graduação, tudo que ele aprendeu no primeiro ano, quando ele se forma, 80% já está desatualizado.
Ele já finaliza e conclui a faculdade atrasado.
Atrasado, sem dúvida nenhuma. E se a gente hoje tem uma expectativa de vida de um ser humano de 100 anos de vida útil, onde você vai ter pelo menos de 4 a 6 carreiras ao longo da vida, isso também diz o quanto é importante não só o aprender, mas eu costumo dizer muito, a importância de saber desaprender. Talvez isso é algo que o ser humano não foi ensinado a fazer. E muitas vezes o que mais atrapalha a gente não é aprender coisas novas, é não conseguir desaprender o que a gente já sabe, que fica segurando a gente no conhecimento no passado. E por isso que os jovens saem sempre na frente. Porque como eles chegam com a caixa de ferramenta vazia, então é fácil você buscar um novo conhecimento. Quem tem mais experiência talvez fica preso com conhecimento antigo tentando resolver problemas novos. Então eu acho que essa reconfiguração é fundamental, porque no fundo o que a gente quer é ter a oportunidade de pegar alguém que quer se desenvolver, até porque eu costumo dizer que as pessoas gostam de mudar, elas não gostam de ser mudadas, que são coisa de, é uma coisa diferente, e a partir daí você dá a ferramenta, o suporte para que cada um dê o próximo passo.
Essa questão do diploma, da valorização do diploma ou da não mais tanta relevância para ele na hora de contratar, eu acredito que deve se acentuar muito no mundo das startups, né?
Eu acredito que as startups, ela tem um fator super interessante, que acho que o primeiro deles, que a startup, ela está ali, ela precisa dar resultado rápido, então ela precisa de alguém que contribua, diferente talvez de uma grande organização que você tem um tempo maior para o profissional se encaixar na startup, seja pela limitação financeira, seja pela ambição dos sócios, você consegue colocar todo mundo de forma muito exposta. Então isso, sem dúvida nenhuma, acaba sendo um fator aonde tem menos relevância. Até porque, no fundo, o grande aspecto é a empresa, ela precisa de alguém que entregue resultado. Então, a partir daí, qualquer coisa que você coloque como fator de contratação que não tem a ver com o resultado, isso não vale só para diploma, isso vale para preconceitos. Sejam viés inconsciente ou consciente. Ah, não, então, eu, sem querer, aqui a minha cabeça está me levando para contratar alguém com um perfil muito parecido com o meu. Isso também, a pessoa, ela não vai conseguir ter o melhor resultado para a empresa, né? Se a gente for entrar ainda no tema de diversidade, que a gente cai em outro aspecto ainda, que é uma discussão também muito forte.
Legal, falando sobre startups, eu vi um depoimento numa revista recentemente da diretora de gente da Movile, né? Abrindo aspas, aqui eu consegui resgatar o trecho. Existem poucos cursos ou graduações que preparam as pessoas para o que precisamos e entendemos que existem outros caminhos que elas podem seguir. Então, tirar essa barreira do diploma facilita a contratação de pessoas que realmente possuem talento e não só um certificado. Acho que vai muito de encontro com o que você falou, como diploma como um algo a mais, mas não como o diferencial, porque ele não prova que o profissional realmente está trazendo um resultado prático. E eu li recentemente que a IBM, nos anos de 2016 e 2017, um terço das contratações foram de profissionais que não tinham nenhuma formação tradicional, escancarando que o mercado cada vez mais tem valorizado o profissional que de fato consegue trazer resultado para a empresa e não um mero currículo, né?
É, exatamente. Talvez o grande cuidado que eu coloco aqui é essa questão do diploma, ela deixar de ser obrigatória, ela só não pode ser desculpa para quem é preguiçoso e não quer fazer a faculdade. Isso, pelo contrário, acho que isso exige um protagonismo ainda maior, de buscar os cursos corretos, de você fazer a curadoria da informação. Então,
porque a questão aqui não é parar de estudar. A questão é o lifelong learning, que você acabou de citar. A gente nunca pode parar de estudar, é contínuo.
Exatamente.
Né? O mundo está mudando muito rápido.
Então, acho que esse é o grande ponto, assim, você entender que você tem que ser dono do seu processo de aprendizado, você tem que ser dono do seu plano de carreira, e a partir daí, se por acaso você esbarrar com uma universidade que te oferece uma graduação, uma pós-graduação que está alinhado com o que você precisa trazer, ótimo. Perfeito. Mas o que a gente sabe, que seja pela questão de regulamentação do MEC, seja por uma questão de um mindset ainda atrasado, ainda são poucas as universidades que conseguiram se adaptar a esse mundo moderno, e a distância que infelizmente existe entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo é muito grande. O que traz aí um grande problema para o Brasil, que é de ineficiência, de você ter aí uma oportunidade de contratações, só que você não encontra profissionais. Eu costumo dizer que o problema do Brasil não é o desemprego. O problema do Brasil é o desempregado, que não tem a qualificação. Porque eu que estou conversando com executivos de C-level, de todos os setores, é muito raro eu conversar com alguém que não esteja contratando. Agora, é muito comum essa posição muitas vezes estar aberta há algum tempo porque não encontra o profissional qualificado para aquela função.
É, eu acho muito legal. É, tem uma frase do Jeff Weiner, que é um dos fundadores, um CEO do LinkedIn, e ele disse: habilidades, não diplomas, definem hoje os melhores profissionais. Achei sensacional essa frase, né? Porque, claro, o diploma ele é um signo de valor, ele representa um valor, mas não necessariamente aquele valor existe, né? Porque você pode passar por uma faculdade, uma pós-graduação, só estudando um dia antes da prova, nunca aplicando aquele conhecimento. E o que importa para o mercado é o conhecimento aplicado na prática e o resultado que aquilo traz, né?
É, a sensação que eu tenho, eu vi uma definição, eu não vou lembrar agora a pessoa que me disse, mas que me marcou, que hoje o que acontece com as universidades é como se você desse um curso de como emagrecer por uma semana e depois você dá o diploma de magro para a pessoa. Então, você entender como faz não é garantia que você vai atingir o resultado.
Sim,
depois.
Não, e um ponto bem interessante sobre as faculdades, né, do jeito que a gente conhece hoje no Brasil, elas nasceram na era industrial, né? Elas prepararam os profissionais para trabalhar nas indústrias. E fez muito sentido. Naquela época, elas realmente prepararam, num período que a mão de obra era 80% manual. Então, fazia sentido a lógica industrial, que era linear, repetitiva, segmentada e previsível, né? E trazendo ao paralelo das universidades, todas as universidades, escolas, ensino fundamental, e a gente pode generalizar para a educação de forma geral. Era tudo muito segmentado, né? Você começava na primeira série, depois ia para a segunda série, ou uma faculdade, pós-graduação. As matérias extremamente desconexas. Mas não importa, né? Naquele período o trabalho era extremamente técnico, repetitivo. Então, o ensino tradicional preparou bem os profissionais. O problema é que a gente mudou. A gente está vivendo uma era digital que o profissional ele precisa... mudar constantemente, né? A gente vive naquele mundo, no nosso mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ágil. Então é importante o profissional, apesar de ter aprendido e nascido na era industrial, é aprender a reaprender para viver na era digital e ser um bom profissional nessa era de constantes mudanças.
É, eu concordo totalmente. Além da raiz da Revolução Industrial, você tem ainda a raiz militar no processo tradicional de educação, onde o professor é o mestre, ele é o detentor do conhecimento e todo mundo tem que estar ali respeitando e simplesmente ouvindo.
Perfeito.
Né? Aquela piada que a gente ouve, que se você congelasse alguém há 2000 anos atrás e descongelasse a pessoa hoje, ele ia se espantar com muita coisa, né? Avião, carro, tecnologia, internet, menos sala de aula,
menos
que continua exatamente igual. E eu acho que as ferramentas hoje trazem, inclusive, um aspecto fundamental para você desenvolver componentes que antes não estavam no radar. Então, por exemplo, se a gente falasse há 20 anos atrás, como é que um professor poderia tirar o medo de altura de um aluno? Você fala assim, não, isso daí não está no componente de um professor. Hoje, talvez com uma ferramenta de realidade aumentada, realidade virtual, você consegue pegar um óculos e simular uma situação ali onde o profissional vai lidar com medo, com uma situação que ele pode se desenvolver. Então, hoje, a tecnologia ela vem justamente para dar esse componente da individualização, né? Como é que você conhece cada profissional? Até porque quando a gente fala de padronizar o método de ensino, você está partindo do princípio que todo mundo, então, aprende da mesma forma, na mesma velocidade, sobre os mesmos caminhos, o que a gente sabe que não é verdade. Então, acho que esse é o grande ponto. A gente está na era da massificação da customização, quando a gente fala de clientes, então o digital traz isso. Como é que você conhece cada um dos seus clientes e dá o que é necessário para você poder aumentar a tua probabilidade de vender? As empresas estão tentando descobrir agora como fazer isso para os seus funcionários. Então, como é que você conhece o que os seus funcionários querem, que tipo de funcionário dá certo com a sua empresa, e o mesmo está indo para a educação, né? Como é que você vai massificar essa customização para dar o que cada um precisa para poder se desenvolver.
Ótimo, Ricardo. E falando em tecnologia e mudanças, né? Uma discussão que se repete muito com frequência é sobre a suposta ameaça da tecnologia aos empregos. Eu queria saber a tua opinião. Como você enxerga esse medo de que os humanos sejam substituídos por robôs nos próximos anos ou nas próximas décadas?
Eu tenho uma opinião que o primeiro aspecto é que o ser humano ele vem buscando a sua função no mundo desde que o mundo é mundo. Quando a gente pensar lá nos primórdios, quando éramos nômades ainda, o ser humano era reconhecido pela sua força e sua resistência. Aí com a domesticação dos animais, ele perdeu parte da relevância da força. Depois com a invenção da roda, parte da relevância da resistência. Isso vem acontecendo com cada tecnologia, com cada evolução. O que talvez traz um anseio maior é que hoje hoje você começa a ter substituição das capacidades, né, do, cognitivas. E isso traz um grande aspecto, que é onde entra o paradoxo de Moravec, que eu particularmente sou muito fã. O paradoxo de Moravec, ele diz que até então, o que a gente achava que era fácil se tornou difícil, e o que era difícil se tornou fácil. Então, a gente achava, por exemplo, que era difícil lidar com um grande volume de dados, ou se não fazer uma equação super complexa, e vieram agora os computadores, computação quântica, e você coloca as informações lá, são processadas em fração de segundos. Ao mesmo tempo, a gente achava que era fácil subir um degrau, a gente achava que era fácil entender o outro, estabelecer uma relação de confiança. E isso a maior parte da tecnologia ainda não conseguiu desenvolver. Então, isso dá pistas importantes do que são as profissões do futuro, aonde é o espaço do ser humano para continuar tendo aí o seu papel relevante na sociedade.
Perfeito. Eu gosto de dizer que quanto mais a tecnologia está assumindo, né, os novos trabalhos, mais o papel humano vai ser valorizado, né? Quanto mais humano você for, mais você dominar soft skills, eu acho que isso que de verdade vai diferenciar um profissional, né? Até vou citar uma frase da Martha Gabriel que eu escutei recentemente: robôs humanoides ameaçam apenas humanos robotizados. Eu acho que esse é o grande pulo do gato para essa suposta ameaça da tecnologia, né? Que é uma realidade.
Tem uma frase que eu gosto, que se eu não me engano é dela também, que ela diz que se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um robô na empresa,
perfeito,
né?
Perfeito.
Então,
perfeito.
Esse é o grande aspecto.
Porque é fato, o que é feito de forma repetitiva, com base em números, é focado na parte técnica, a tendência é que o robô faça muito melhor que o humano.
Uhum.
Mas o ser humano, só o humano tem capacidade de ser, né?
Para mim, a grande prova, se você tem o seu emprego ameaçado, é se você vai sair de férias e você consegue escrever um manual para alguém que nunca fez nada da sua atividade, ele consegue executar, pode ter certeza que você tem um risco.
Gostei dessa. Muito boa, muito boa, Ricardo. Eu trago aqui também uma frase do head do LinkedIn, o Paul Petroni, head do LinkedIn Learning. Ele falou que a ascensão da inteligência artificial está tornando soft skills cada vez mais importantes, já que são competências que os robôs não podem automatizar. Acho que vai bem na linha dessa alusão que você acabou de fazer pra gente.
Se não pode, não pode agora, e acredito que por um bom tempo, né? Porque eu não consigo enxergar um robô tendo empatia ainda.
Exatamente. E também, talvez, em determinado momento, ele consiga chegar nesse aspecto e a gente vai descobrir outras capacidades que até então não estavam no nosso radar, porque se a gente falar há 60, 70 anos atrás, soft skills estavam completamente fora do radar. Então, eu acho que tem uma descoberta também. Quando a gente fala da tecnologia, eu sou otimista, porque a tecnologia é capaz agora de tirar o emprego chato das pessoas, né? Pô, eu acho que a maior parte das pessoas está infeliz, fazendo algo que não gosta, os ambientes estão tóxicos. Então, eu acredito que vocês extrair o que o ser humano é capaz de executar de forma feliz, de forma produtiva e desenvolvendo o seu conhecimento, vai trazer um ambiente de trabalho muito melhor do que existe hoje.
Olhar a tecnologia como um aliado, né, para a gente performar e entregar de forma mais assertiva nossas demandas, né?
Boa, aproveitando que você falou agora sobre felicidade e trabalho, qual que é a tua visão sobre felicidade no trabalho? É um componente indispensável? Ele tem que estar sempre presente? É algo utópico?
Eu acho que é uma pergunta que casa muito bem com agora com o início do ano, né? Todo mundo querendo encontrar o seu propósito ou o trabalho ideal. O que você acha sobre isso, cara?
Licença poética para filosofar, Sidney.
Claro.
Vamos lá. Particularmente, eu acredito que a tecnologia ela veio justamente para acabar com a divisão que antes existia. Não, agora é a minha vida profissional, depois é a minha vida pessoal. Porque até então era fácil. Você saía da empresa, não tinha celular, então não tinha o smartphone com os e-mails. Então, você conseguia separar muito bem o que era a vida profissional e pessoal. Hoje em dia, com a tecnologia, você ora está na empresa, você está no grupo do WhatsApp da família, você chega em casa, você está vendo o e-mail de um cliente. Então, a divisão ficou cada vez menor, né? Você não tem mais barreiras. Então, se você não fizer algo que você realmente te deixa feliz, te enobrece, te deixa realmente energizado, a chance de você ter sucesso e principalmente de ter longevidade é muito pequena. Eu particularmente acredito muito num ambiente de positivo para que as pessoas se desenvolvam, né? Eu não vejo como uma equipe vai ter sucesso sem um pensamento positivo. E de tudo que eu já estudei, eu costumo brincar que eu trago explicações cósmicas e científicas para essa minha teoria. Se você for para o lado cósmico, você já deve ter estudado que energia energia positiva atrai energia positiva, o que você emana para o universo volta. Se você não gosta dessa linha e vai para o lado científico, você já deve ter estudado também que quando você está feliz, você está energizado, o cérebro oxigena mais rápido, com isso você consegue criar mais sinapses, você se torna mais criativo e mais produtivo. Ou seja, não importa de que lado você é, o lado positivo, distrair a felicidade é o que faz com que as pessoas produzam mais e, principalmente, a diversidade vem hoje para dizer que se as pessoas não conseguirem ser no ambiente de trabalho quem elas são fora do ambiente de trabalho, elas não vão estar conseguindo produzir no seu ápice, porque elas vão parte da sua capacidade cognitiva está sendo utilizada para representar um papel de encaixe àquele ambiente da empresa e aquela demanda de energia poderia estar sendo utilizada para produzir.
Legal, ótimo. E tem uma pergunta, aproveitando esse tema da felicidade. Não sei se seria uma dica, mas vou tentar descrever uma situação aqui e a gente poder discorrer um pouco sobre ela. Em que momento a não felicidade pode ser uma desculpa para falta de resultados? Consegue entender, por exemplo, não estou feliz no trabalho, por consequência não estou gerando resultados. Há uma relação entre isso, que a gente possa, talvez, o funcionário, o colaborador, assumir uma relação de protagonismo com relação a... Se a insatisfação não está vindo por conta da falta de resultados ou porque ele realmente está infeliz? Não sei se eu fui claro aqui nessa relação.
Sim, consegui entender bem. Eu acho que esse tem um papel tanto do líder quanto do funcionário. Do ponto de vista do líder, de tudo que eu já estudei sobre performance, a fórmula que eu mais gosto é que diz que performance é igual a talento menos interferência. Então, performance é igual a talento menos interferência. Então, o papel do líder é como é que você potencializa o talento e como é que você diminui a interferência. Talento é tudo que ele traz de experiência, tudo que ele traz de conhecimento e habilidades. Interferência pode ser uma desmotivação, uma infelicidade, falta de treinamento, problemas com pares. E aí, não adianta nada essa pessoa ter um talento nota 9 e uma interferência nota 7. Esse cara vai te entregar 2. Às vezes, é melhor você ter um cara um talento nota 7, interferência nota 2, ele vai te entregar 5. Então, dentro desse aspecto, isso vale também para o profissional. Não adianta só ele estar focando em desenvolver mais talento se ele não estiver também lidando em como ele diminui a sua própria interferência, senão o resultado não vai acontecer.
Olha, falando em liderança, uma bola que você acabou de levantar, Ricardo, eu tenho uma curiosidade. De acordo com uma pesquisa feita pela Harvard Business Review, 75% dos funcionários afirmam que o seu superior imediato constitui a pior parte do seu trabalho. E pior, 65% aceitaria um corte de salário se o seu chefe fosse substituído por um melhor. Queria saber a tua opinião. Você acredita que as empresas perdem grandes talentos porque os profissionais não sabem liderar?
Eu não tenho a menor dúvida. Isso daqui é algo que a gente vê em sala de entrevista, como eu comentei no início aqui da nossa conversa. A gente faz 6 mil entrevistas presenciais por mês, são quase 100 mil por ano. E invariavelmente acaba o assunto sendo não estou contente com o meu gestor, então isso é um motivo muito relevante. Até porque as pesquisas que mostram que o profissional, antes de deixar a empresa, ele está deixando o gestor dele. Então, infelizmente, isso é parte hoje do que a gente vê de ambientes tóxicos que fazem as pessoas ficarem até doentes em função de não ter um bom ambiente de trabalho. E isso tem raízes muito mais profundas de você colocar gente que ou não tem habilidade para liderar, ou não foi treinado, ou o seu bônus, a sua performance não avaliada pela forma como ele lida com os seus funcionários. Então, isso faz com que as pessoas, cada um faça do seu jeito, e isso traz impactos muito sérios para as organizações.
Então é fundamental um líder se preparar para ser líder, né? Eu acredito que sim, existem algumas habilidades que são inatas, existem pessoas que são líderes de forma natural, mas não é o que acontece com todas as pessoas, né? Você acredita que então um líder se preparar é um requisito fundamental para que ele possa exercer e não ser tóxico e acabar inibindo o desenvolvimento dos colaboradores?
Acho que o primeiro ponto, até dentro da sua fala, eu tenho muito cuidado quando eu ouço que tem um líder nato. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas podem trazer algumas habilidades que são importantíssimas para um líder e essa habilidade ela pode vir de forma nata, que normalmente é quando você fala de comunicação, você fala de carisma. Agora, o problema é quando o profissional traz essa habilidade muito bem desenvolvida e ele acha que comunicação e carisma vai resolver todos os aspectos da liderança. Aí ele começa a lidar com as reuniões sem pauta, vai só no feeling, depois ele não estrutura muito bem como ele vai desenvolver a carreira da pessoa, vai no feeling, no carisma, e isso tem prazo de validade. Então eu acredito que sim, tem algumas pessoas que trazem algum componente que é fundamental para a liderança, mas dificilmente alguém nasce pronto para um ambiente tão complexo que é a gestão hoje no dia a dia de qualquer empresa.
E uma pergunta que eu lembrei agora que fizeram para você, inclusive, nas suas redes sociais, Ricardo. Como um profissional se blinda de um ambiente de trabalho hostil, caótico ou que não agrega de forma positiva no ambiente de trabalho?
Acho que o primeiro aspecto é você conseguir separar o joio do trigo, né? Quando você vai comer uma picanha, se você não for vegetariano, lógico, se você fizer da forma certa, você vai querer, muitas vezes, cortar aquela gordura e ficar só com a parte da carne. Eu acho que o ambiente hoje das empresas, você tem que separar o que é relevante para você. Porque se você olhar para o lado negativo, a maior parte das empresas sempre vai ter o pessoal da rádio peão, o pessoal que não está tão contente, o pessoal que não quer fazer. E se você tem uma ambição diferente, você não deve estar dando tanta atenção para essas pessoas. Então, o primeiro aspecto é você se blindar realmente, né, de não dar atenção para o que não é relevante. Óbvio que isso não é deixar você ser antissocial, mas o que eu costumo dizer é que as pessoas que normalmente, como chegam perguntas, Ricardo, como lidar com pessoas invejosas, pessoas que atrapalham ou qualquer coisa nesse gênero? Eu costumo dizer que essas pessoas não escolhem alvos aleatoriamente, eles escolhem quem é impactado. Então, se você é um ser impactado, você se torna alvo desse tipo de situação. Então, eu costumo dizer que você tem que se blindar. Então, voltando a esse aspecto que eu estava comentando, e a partir daí deve ir no seu ritmo, tem a sua natureza, e a partir daí pode ter certeza que você vai atrair as pessoas certas para o seu dia a dia.
Ótimo. Ricardo, um desafio de todo líder é como liderar diferentes perfis de diferentes gerações. Porque hoje a gente vive um ambiente de trabalho que as pessoas são muito diferentes. Que dica você poderia dar para elas?
Acho que o primeiro aspecto é você olhar para a tua rede de relacionamento, o quão diversa ela é. Hoje, se você olhar quem são as 10 pessoas que você mais confia tirando família, faz essa reflexão. Aí, quem são essas 10 pessoas? Aí eu vou começar a perguntar qual é o gênero dessa pessoa, qual a idade, qual é a formação, qual é a religião dessa pessoa, qual a orientação sexual dessa pessoa. Você vai ver que essas 10, a tendência é que elas sejam extremamente parecidas com você. E isso te dá percepção muito importante de como você está liderando a tua equipe, que muitas vezes você está querendo que essas pessoas sejam como você. Então, se você não tem a capacidade de ter esse mindset aberto para entender o outro, dificilmente você vai conseguir ser um bom líder.
Então, é conhecer realmente seus colaboradores a fundo para saber o que motiva eles, o que eles querem, para daí sim conseguir agir de forma customizada para cada um deles?
Isso, não só conhecer, como promover a diversidade. Legal. Você conseguir efetivamente, eu costumo dizer que a diversidade, como hoje já está muito claro que deixou de ser só um papel social das empresas, e as empresas que são mais diversas têm mais resultados do que as que não são diversas, então o grande aspecto é que a diversidade dos seus colaboradores deveria representar a diversidade dos seus clientes, porque senão você vai ter que pagar uma consultoria depois para te dizer o básico que seu time poderia estar enxergando aqui, como você pode lidar melhor aí com a complexidade do mercado. Esse tem um aspecto, eu costumo dizer que diversidade é você convidar as pessoas diferentes para a festa. Inclusão é você tirar elas para dançar. Então não adianta nada você ter um ambiente diverso se você não tem um líder que não promove essa diversidade no dia a dia.
Eu acho que prova disso da diversidade é o exemplo do Vale do Silício, né? A diversidade é sim um pilar da inovação, e prova disso é que no Vale do Silício hoje 40% dos residentes, eles não são americanos. Acho que mostra o poder das diferentes visões, diferentes experiências para você fazer algo diferente, construir um produto ou serviço diferenciado, enfim, inovar, né?
Você está ouvindo Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conker.
Ricardo, queria saber de você, na sua opinião, quais são as maiores razões pelas quais os líderes falham?
Olha, a lista do que eu vejo hoje, vamos colocar, são os 5 principais, para a gente não alongar muito a lista aqui. O primeiro deles, feedbacks. Então, os líderes acreditam que estão dando feedback e, no fundo, eles estão emitindo julgamento. Então, eu recomendo que todo mundo faça um curso para entender muito bem o que é dar um feedback, para que você consiga realmente contribuir para o desenvolvimento das pessoas.
Aqui é o momento jabá. A gente tem uma especialização aqui na Conker de liderança e gestão de pessoas. O módulo, acho que um dos módulos mais desejados e buscados é justamente esse, como dar um bom feedback. É uma aula, um módulo super interessante que eu acho que faz, é uma virada de chave para todo líder, né?
E assim, o grande aspecto também, né, que além dessas analogias, né, já começa a ser uma questão que só tem uma conotação negativa, né? Você já vai para o momento onde você vai tomar uma bronca, né? Já não tem mais a conotação do desenvolvimento, e aí é o grande risco. Depois, o segundo aspecto que eu vejo é os líderes que não preparam os funcionários, preferem sempre dar as respostas prontas, porque você está sempre corrido, você sempre tem muita coisa para fazer, então é mais rápido dar a resposta do que desenvolver. Terceiro, os líderes que não conhecem o seu próprio time, então não sabem delegar ou, pior, não sabem controlar o que é pedido. Isso daí é um aspecto relevante. Quarto, clarificar o que é o papel esperado de cada pessoa. O que ela tem como responsabilidade, o que ela tem que entregar, como ela vai ser medido. E, por último, parar de investir tempo com os funcionários problema e começar a investir tempo com os talentos. Esse é um grande erro que acontece. Ah, não, mas aquele funcionário não está dando certo, eu vou dar mais uma chance, eu vou fazer um plano. Não, eu não consegui dedicar tanto tempo quanto eu gostaria. Aí você se culpa e você vai deixando o funcionário talentoso solto. Não, imagina, ele está indo bem. Não, eu vou dar espaço. Não, eu vou conseguir deixar ele ali trabalhar do jeito dele. E o talentoso é justamente quem você tem que estar perto, porque ele quer se desenvolver, ele quer feedback, ele quer crescer. E se você não der, você não tiver proximidade, você não der atenção para esse talento, sabe o que vai acontecer? Ele vai para as minhas salas de entrevista, porque ele vai querer crescer.
Eu vou aproveitar, vou acrescentar mais dois pontos, porque a gente acredita que líderes falham. Um deles é montar times homogêneos. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Até tem uma frase que eu gosto bastante: quando duas pessoas de uma empresa ou área concordam, uma delas é desnecessária. Talvez a gente possa levar a pé da letra, mas é fundamental ter um conflito construtivo. Até tem uma metodologia de design thinking que é o Double Diamond. Ele tem 4 etapas: da descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. E uma das etapas é justamente provocar a divergência. Porque acho que divergência também é um dos pilares da inovação, é o que faz você construir algo diferenciado, né? Fundamental para a empresa crescer, para ter novos resultados, enxergar novas frentes. E o segundo ponto é achar que você tem todas as respostas. Eu acho que isso é péssimo para um líder. O líder tem que ser um profissional humilde, que sabe ouvir, que sabe ensinar. Eu acho que esse é um grande destaque, um grande pulo do gato. E eu acho que um profissional humilde, que não tem todas as respostas, ele coloca todo mundo no mesmo barco. Ele não fica ditando ordens. Ele provoca que o time traga propostas, traga soluções. Eu acho que isso que faz um time se desenvolver, né?
Sabe o aspecto que você colocou? Eu tenho muito com os meus times e eu sempre costumo provocar as pessoas quando vêm trabalhar comigo que, se você tiver a mesma opinião que eu, das duas uma, ou você está sendo puxa-saco ou você pensa exatamente igual a mim. Em nenhum dos dois casos tem valor agregado. Então, essa divergência faz todo sentido, é aí que os profissionais crescem efetivamente.
Quando você quando você tem essa divergência num ambiente de confiança, porque daí você sabe que os propósitos, os objetivos estão alinhados, e aquela divergência é realmente para chegar no melhor lugar. Não é uma questão de ego, não é uma questão de um querer se mostrar melhor do que o outro, não. É uma questão de uma divergência que se torna construtiva no ambiente em que impera a confiança.
É, até porque se você não tem um ambiente de confiança, o líder ele vai querer achar, ou querer mostrar que sabe tudo, quando na verdade não sabe e acaba falando até besteiras e não dando oportunidade para escutar todos os seus liderados.
E uma coisa que eu enxergo é que o líder ele tem que ser um grande moderador, porque no fundo o que a gente percebe em reuniões, que muitas vezes as opiniões que são tomadas, as decisões que são tomadas, são com base no cara que é o mais insistente, o mais chato ou que fala mais, não necessariamente a melhor ideia. Então, muitas vezes aquela pessoa que é mais tímida, que ela é mais calada, como o líder tem certeza de estar extraindo tudo que essa pessoa tem de dentro, a partir daí colocando tudo isso em pauta, para que a melhor decisão seja efetivamente a que condiz com o que a empresa precisa atingir de objetivo.
Legal. Com relação ao item 2 que você falou do líder estar sempre corrido e dar as respostas prontas, tem uma frase que eu acho super legal. Se você me dá todas as respostas, como você vai me fazer pensar? Como que você vai me ensinar a pensar? Porque um dos, para você encontrar a resposta, é justamente o pensar, né? E o líder, eu acho que uma das funções dele é se tornar dispensável, né? A ponto de os colaboradores poderem tomar decisões que ele fale: putz, foi acertada, foi muito boa tomada a decisão e não precisou nem da minha opinião, não precisei nem participar desse momento. E é justamente porque você está provocando o funcionário, o colaborador a se desenvolver para que ele pense e comece a avaliar como tomar as melhores decisões, né?
E principalmente a gente lembrar que o profissional indispensável é também um profissional impromovível, porque se ele não consegue sair daquela posição, ele não vai ter espaço para ir para outra posição. E a dica que eu deixo aqui para os líderes é: toda vez que um funcionário chegar para você e fizer uma pergunta, volte com outra pergunta: o que você acha? Para você entender que muitas vezes essa pessoa tem a resposta, só falta segurança, e depois ela responder algumas vezes a resposta certa e você dizer: tá certo, você não precisa me perguntar, você sabe o que fazer, você está trabalhando para desenvolver essa pessoa.
E esse perfil de líder, você tem uma demanda hoje no mercado de empresas que, poxa, Ricardo, a gente precisa de um líder com a característica da humildade, não sei se é assim que a gente poderia definir, mas um profissional que sabe escutar, que é um profissional muito mais do nós ao invés do eu. Tem essa demanda no mercado hoje, no momento de contratar líderes?
Essa é uma das principais demandas, porque quando a gente fala de humildade, ela não tem a ver com, somente com a questão de ser um profissional que ouve as pessoas, mas que respeita a opinião do próximo, mas claramente também tem uma postura para defender a posição do acionista. Porque no fundo, qualquer líder tem que defender três interesses: o interesse do acionista, dos clientes e dos colaboradores. Então, como é que você consegue equalizar os três aspectos? E aí, dentro desse grande ponto do líder, é como que ele, ouvindo as pessoas, ele não só desenvolve, mas como é que ele consegue extrair o desenvolvimento, né? Esse, para mim, é o fator chave para se ter sucesso.
Você está ouvindo Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conker.
Ricardo, uma outra curiosidade, acho que você tem muita experiência e bagagem, né, autoridade para falar sobre esse assunto. Quais são as principais causas das demissões atualmente? E como um profissional pode se desenvolver para buscar a recolocação no mercado de trabalho?
Acho que o grande aspecto dentro daquela estatística que eu trouxe, onde 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas e depois demitidos por questões culturais e comportamentais, hoje o que eu vejo é o desencaixe do fit cultural da empresa. Profissional que não se encaixa ao time, não se encaixa à empresa ou não tem atitude adequada. E mais uma vez, não tem certo, não tem errado, mas é importante que o profissional se conheça para entender se ele prefere trabalhar num ambiente mais agressivo, menos agressivo, mais focado no resultado, menos focado no resultado. Agora o ponto é que você precisa entender que se você não estiver disposto a ter alguma flexibilidade para se desenvolver, talvez o range de empresas, né, o volume de empresas que você possa ter sucesso vai ser muito pequeno. Então, a capacidade de você ter uma pluralidade de perfil de adaptação, isso vai potencializar o número de empresas onde você pode se encaixar e com isso ter sucesso. E principalmente, né, quando você fala de se encaixar um perfil de empresa, depois é se encaixar junto ao perfil das pessoas que, como a gente comentou anteriormente, está cada vez mais diverso.
Ricardo, uma outra pergunta. Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo, afirmou em uma entrevista à Forbes que o melhor investimento que alguém pode fazer é em si mesmo. Eu queria saber a tua opinião, se você concorda com Warren Buffett e por quê.
Olha, eu costumo dizer que isso eu vi por muito tempo durante a minha infância e adolescência, que a única coisa que ninguém vai te tirar é o conhecimento. Pode perder tudo, você pode ter um problema financeiro, o país que você vive pode ter um problema muito sério, onde você tem que sair daquele país, mas o que você tem dentro de si, ninguém vai te tirar. E isso talvez seja hoje uma das maiores formas de você agregar valor a alguém. Você traz um conhecimento que impacta positivamente na vida de alguém. Então isso é o que eu vejo como um grande resultado. Eu acredito que hoje as pessoas, já que a gente fala da era do conhecimento, que ainda não viraram essa chave, dificilmente vão conseguir ter resultado, ter sucesso na sua carreira.
Eu enxergo o conhecimento muito como ponto de alavanca. É, você adquire um conhecimento, isso aqui pode potencializar você em diversas áreas da sua vida.
Se a gente olhar, é como também a evolução do que é valorizado no planeta. Até então, até vamos colocar 1000 anos atrás, o que era valorizado? A quantidade de terras que você tinha. Então, por isso que vieram as grandes guerras por território. Depois, o que era valorizado, vamos colocar de 200 a 100 anos até boa parte do período de hoje, era o capital. Sem capital, na Revolução Industrial, você não conseguia ter sucesso. Hoje, no campo de ideias, já que você tem capital disponível para boas ideias, você tem isso como grande diferencial. Então, isso vem norteando boa parte das decisões do mundo.
Eu gosto de dizer que um ex-líder meu, que eu trabalhava em auditoria, ele dizia que todo líder, para ser um bom líder, ou todo profissional, para ser um bom profissional, ele precisa ter os três Cs, que é o carisma, cuidado, né, o cuidado com pessoas, o foco em pessoas, e o terceiro é o conhecimento. Isso eu acho que é algo básico, mas é o grande diferencial de todo profissional que quer ir além e fazer a diferença.
Ricardo, agora a gente quer fazer um momento ping-pong com você. A ideia é bem simples. A gente fala algumas coisas e você responde com a primeira palavra ou frase que vier à cabeça. Não tem certo ou errado.
Vamos lá.
Então, beleza.
Que medo.
Um conselho profissional.
Desenvolva a sua inteligência emocional.
Um filme que todo profissional deveria ver.
Em Busca da Liberdade.
Um livro que todo profissional deveria ler.
Como influenciar pessoas e fazer amigos.
A habilidade que todo profissional deveria desenvolver.
Entender o outro.
Uma dica que você daria ao Ricardo de 10 anos atrás.
Você não vai ser um programador. Sua vida vai ser muito diferente.
Você queria ser programador, Ricardo?
Cara, até os meus 20 anos de idade não é que eu queria. Eu tinha convicção que eu ia ser um programador. Eu sou formado em tecnologia até meus 20 20 anos de idade, eu achava que eu ia ficar dentro do data center com fone de ouvido gigante, porque eu era muito tímido.
Caramba, então, você era tímido?
Muito tímido. Então, isso só diz que talvez o antigo plano de carreira, que estava muito mais para aquele Garmin, pro, ou para quem é mais velho, o guia quatro rodas, que você traçava aquele caminho e era aquele único, hoje o plano de carreira está muito mais para um Waze, né? Você vai ouvir um recalculando algumas vezes, vai descobrir novos caminhos, às vezes vai entrar em rascada, mas às vezes vai descobrir novas rotas, e isso vai te trazendo aí muitas possibilidades.
E você chegou a iniciar um curso, a fazer o curso, concluir o curso? Não sei.
Na verdade, eu fiz o ensino médio em processamento de dados, depois eu fiz a minha graduação em tecnologia, eu tenho uma pós-graduação em análise orientada a objetos. Olha que coisa!
Em que momento você virou essa chave e saiu do ramo da tecnologia e programação para focar em pessoas?
Eu acho que dos meus 20 aos 23, eu trabalhei numa grande operadora de telefonia móvel, já tinha uma equipe de um tamanho razoável, mas eu sentia que alguma coisa ainda me faltava. Em determinado momento também, durante a minha graduação, eu cheguei até um portal de internet, onde a gente acabou depois vendendo para um grupo de investidores. Eu brinco que, como vocês podem ver, não inventei o Facebook, não fiquei bilionário, mas aquilo foi muito bom, que me abriu a cabeça para o mundo dos negócios, e dali eu fui me descobrindo. A vantagem que eu tive com a Michael Page é que, como nós sempre contratamos pessoas que vêm da área ao qual recruto, então engenheiros recrutando engenheiros, advogados recrutando advogados, eu entrei na empresa para montar a área de recrutamento de profissionais de tecnologia. Uhum. Então, usando o conhecimento técnico que eu tinha. E aí eu acabei me descobrindo como headhunter, acabei crescendo na empresa, indo muito mais para uma posição de liderança e gestão.
E a última pergunta, um LinkedIn para seguir.
O meu.
Não só LinkedIn, aí eu recomendo as redes sociais, principalmente como um todo, o Instagram. Acho que você é mais ativo hoje no Instagram, correto?
Hoje eu sou muito mais ativo no Instagram, muito mais pelas ferramentas de interação, principalmente com perguntas e respostas. Então eu encontrei um formato ali de estar entregando um conteúdo muito customizado para as pessoas. Rick Basaglia.
Rick Basaglia. Quer soletrar para o pessoal te encontrar?
Rick Basaglia. Rick de Ricardo, R-I-C. Basaglia é meu sobrenome. B de bola, A-S-A-G-L-I-A.
Maravilha. Ricardo, muito obrigado pelo bate-papo, foi riquíssimo. E eu gostaria de fazer um novo convite, aproveitando que você está aqui. Se você topa fazer uma versão 2.0, trazendo para a realidade do podcast o que você faz nas suas redes sociais. A gente seleciona algumas perguntas, algumas principais perguntas que têm muita praticidade, e a gente traz aqui para você responder. Você toparia?
Sabe que amigo você não pensa, você fala sim, só me diz o dia, o horário, se é para falar bem ou mal de alguém, e tamo junto.
Maravilha, Ricardo. Vamos gravar uma versão 2.0, eu acho que aprofundando na realidade em todo o conteúdo que você traz para as redes sociais, que eu não tenho dúvida que vai fazer ainda mais diferença para a vida, para a carreira de todos os nossos ouvintes. Fechado?
Fechadíssimo, vai ser um prazer.
Pô, Ricardo, muito, 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 muito obrigado. Achei o papo, a conversa riquíssima, adorei conversar com você, te conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais sobre a tua visão. Já acompanho você nas redes sociais, aprendo muito e aprendi muito hoje também. Então, meu, muito obrigado.
Mais um passo para decodificar como pensam e agem os melhores profissionais, e eu não tenho dúvida que você vai ajudar muito, através desse conhecimento rico que você compartilhou, a alavancar as carreiras dos nossos ouvintes. Então, muito, muito obrigado.
Eu que agradeço. Foi um prazer.
Você ouviu Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conquer, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio Gás Conecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo.